Olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que nos ouve nesse podcast maravilhoso. Faltando aí aproximadamente 15 dias para o NFL Draft, né? 16, depende muito do horário que você está vendo, já é mais para 15 do que para 16. Quem está aqui comigo para falar dele é meu amigo Henrique Bulho. Como você está, Henrique Bulho? Como está São Bernardo do Campo neste momento?
Boa tarde, bom dia a todo mundo que nos ouve. Boa tarde, Deivão. Tudo ótimo por aqui. Já bateu ansiedade do draft em você?
Não.
Ainda não? Aqui não. Eu confesso que bateu hoje, cara.
Vou te falar, eu ando um pouco ansioso com os eventos da NFL nos últimos 3, 4 anos. Vem caindo gradativamente a ansiedade, assim, né? Claro, a gente fica ali, às vezes, pô, podia chegar logo e tal, mas eu venho diminuindo, acho que eu venho conseguindo controlar isso melhor, sabe? Ah, o pessoal tá todo mundo... E não tem a ver com falta de empolgação. Tem a ver com o controle mesmo da ansiedade, sabe? Estou extremamente empolgado pro draft. Acho que vai ser um grande draft, mas não estou com aquele pensamento fixo, né? Tipo, deveria ser amanhã e tal. Não, eu tô desfrutando... Tô desfrutando do processo, que eu gosto muito.
Eu acho que é até natural também, porque se a
que
gente
meu time
pegar
é uma merda?
Oi?
Porque o meu time é uma merda?
Não, eu não posso falar muito de time merda, porque o meu, no final da temporada passada...
Não dá pra comparar os momentos, por favor. Né?
Justo,
não,
justo.
Não compare os momentos.
Não, mas assim, eu acho que com o tempo a gente vai pegando um pouco disso também, né, Deivão? Porque se a gente pegar 2018... Vamos lá, acho que foi o primeiro ano em que eu e você trabalhamos juntos e trabalhamos no draft da NFL.
Sim.
Eu tenho absoluta certeza que em 2018 a gente estava muito mais ansioso. E, assim, a gente sabe muito bem um do outro que o trabalho que a gente coloca fora, digamos assim, dos textos para a gente aprender os caras, para estudar, para saber o que está falando, ele é o mesmo de que era há alguns anos atrás. Mas essa ansiedade, essa empolgação de... Nossa, quero que chegue logo. Isso eu acho que vai diminuindo mesmo com o tempo.
E eu acho que quando você fica muito ansioso, você perde muita coisa, sabe? Você acaba perdendo muita coisa. Por exemplo, é um ótimo momento agora para tentar entender a tendência dos general managers, para tentar entender o que eles escolhem, quem eles escolhem, o tipo de escolhas que eles já fizeram. Óbvio que não vai ser possível decifrar tudo. Ninguém tem essa pretensão. Mas é um ótimo momento para tirar isso e entender. Por exemplo, ontem eu já estava projetando como é o Caleb Williams num ataque do Shane Waldron, né? O que vai mudar no ataque dos Bears com o Shane Waldron? O que vem de diferente? Então é um ótimo momento para isso também, sabe? Para a gente começar a tentar entender quem é mais encaixe, aonde e tal. Então às vezes a ansiedade acaba fazendo com que a gente fique menos produtivo. E felizmente a gente tem conseguido... controlar isso um pouco mais, mas a empolgação, se a pergunta for a empolgação, ela já bateu faz bastante tempo, como bate em todos os grandes eventos que a gente tem. Vamos começar a falar do tema do podcast? Deixa eu bater aqui. O tema do podcast de hoje é um podcast que a gente já fez lá no The Clock, que a gente faz anualmente, e é muito legal, o pessoal gosta muito, tá? Que são cenários hipotéticos do draft. A gente monta alguns cenários, né? E o outro é responsável por responder o que faria. Eu acho muito legal porque a gente se coloca nas calças do general manager, né? Que por vezes é muito criticado por nós, inclusive, mas que tem um trabalho árduo, que é o de tomada de decisão. Sempre que o seu trabalho é de tomada de decisão, em especial na NFL, ele é sujeito a críticas aí, é um trabalho árduo. Tá? Então eu vou começar fazendo uma proposição aqui ao meu amigo Henrique Bulho, que nesse momento... se veste de Ossian Fort, General Manager do Arizona Cardinals, e recebe uma ligação. Ele está na escolha número 4, tem um quarterback lá que os Vikings querem, não me interessa quem é, tá? Mas Marvin Harrison está disponível na escolha número 4. Os Vikings estão ligando para ele oferecendo. Ó, Bulho Montsefort, nós te oferecemos a escolha 11, a 23 e a nossa primeira escolha de 2025. Tá? Contudo, na número 11, a gente já sabe que Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, tá? Marvin Harrison Jr., Malik Nabers e me fugiu o nome dele, meu Deus, e o Romeo Dunze não estarão disponíveis. E aí, Bulho?
Eu faço essa troca muito rápido até, Deivão. Eu vejo no seguinte cenário. Arizona precisa sim de wide receiver, precisa urgentemente de wide receiver, porém, como a gente já falou outras vezes, não é o Marvin Harrison Jr. que vai resolver todos os problemas do time. Ele é um excelente ponto de partida, mas não é a única solução. E aí eu passo a ter 3 escolhas de primeira rodada, eu passo a poder reforçar várias outras posições do meu time. Não é realmente a posição ideal para você draftar um wide receiver, mas eu consigo pensar numa situação em que o Brian Thomas eu consigo buscar, eu consigo pensar numa situação em que mais ali pro final da primeira rodada, o Mitchell eu consigo buscar. E, pô, com 3 escolhas de primeira rodada, eu consigo reforçar vários buracos de um elenco que não precisa só de wide receiver. Para mim, os Cardinals ainda são um processo, ainda estão em processo de reconstrução. E parto do seguinte princípio: quanto mais talento você acumular nesses momentos, melhor. A Arizona sabe disso. A Arizona sabe que não vai competir com o San Francisco nesse momento e provavelmente não vai competir com os outros times da NFC. Então, eu faço essa troca muito fácil, porque na pior das hipóteses eu tenho munição pra subir e buscar algum outro jogador que eu queira muito também. Pra mim, eu aceito tranquilo.
E vale lembrar que nesse momento a Arizona já tem 2 escolhas de primeira rodada, né? Porque a 27
tem a escolha dos Texans,
Arizona,
né?
É. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta, então, já que você escolheu a troca. Dói passar Marvin Harrison Jr., obviamente. Eu concordo com você, eu acho que eu faria essa troca, tá? Até porque capitalizar 3 escolhas de primeira rodada realmente é muito impactante. A gente tem que lembrar que a gente fala dos Cardinals aqui como um processo de reconstrução, mas eles ganharam só 4 jogos ano passado, então é um time claramente com buracos. Mas qual seria a sua prioridade, considerando esse cenário, né, com os 3 recebedores fora? O que você enxerga nessa escolha 11 que estaria possível ali para você?
Eu começo a pensar em reforçar a minha linha ofensiva. Eu acho que, tendo a 23 e tendo a 27, eu começo a ter spots muito legais para reforçar esse miolo de linha ofensiva, que acho que é um problema muito irritante nos Cardinals. E começo a procurar alguém também com a 11 para pressionar mais o quarterback. Eu penso, se o Dallas Turner estiver disponível, se o Jared Verse estiver disponível, eles começam a ser minhas opções. Você pensa comigo?
Eu penso muito no pass rush, porque eu acho que, assim, offensive tackle, o time até tá legal, eu não sou muito a favor de draftar IOL muito alto, né? Então eu acho que, assim, você tem o BJ Ojulari, que é um projeto, tá? Mas você precisa de um pass rusher mais pronto, né? E eu acho que existe uma grande diferença de Dallas Turner e Jared Verse para os demais, tá? Então, eu estaria muito focado ali num pass rusher desses aí. Acho que também faria essa troca, acho que é a melhor escolha. Mas que dói no coração passar um prospecto, que é o melhor do draft pra mim, que é o Marvin Harrison Jr., dói.
Não, sem dúvidas dói. Eu acho que o Harrison seria o meu segundo prospecto, tá? Eu acho que eu colocaria realmente o Caleb na frente dele. Mas o que eu tô pensando é o seguinte, é bem nesse cenário que você falou. Se o Marvin Harrison Jr. tá fora, se o Malik Nabers tá fora e o Odunze tá fora, é porque Bears e Falcons provavelmente foram de wide receiver. Não é garantia, mas provavelmente. Então, ou o Turner ou o Verse, eles vão estar disponíveis na 11. E aí eu tô, assim, muito, muito tranquilo com pegar um deles ali na 11 e sair com o meu pass rusher e ainda ter 2 escolhas de primeira rodada pra reforçar o restante do elenco.
É isso. Acho justo, acho uma boa escolha. Manda a sua primeira lá.
Vamos lá, Deivão. Você está realizando o sonho da sua vida, você está tomando as decisões do Denver Broncos e está ali na escolha 9. Não é a sua vez de escolher ainda, você é o Sean Payton, o Davis Payton, não ficou tão legal, como, mas tudo bem. E aí você recebe uma ligação inesperada.
Sean Davis não é o nome de um rapper?
Eu acho que é, eu sei o do Sean Kingston, Sean Davis eu confesso que eu não lembro.
Tá, vai indo, segue o baile.
Vamos lá. Assim, mas você tá realizando o seu sonho de tomar decisões pro Denver Broncos. E ali na escolha 9 você recebe uma ligação inesperada. O Ryan Poles, o General Manager de Chicago Bears, tá te ligando. O J.J. McCarthy está caindo no draft. Nós estamos na escolha 9. O Chicago Bears não vai trocar com o Minnesota Vikings, porque são rivais de divisão. E os Vikings não conseguiram subir no draft até aquele momento. Sabe, é o grande choque do draft naquele momento. Os Bears estão dispostos a trocar a 9 com você. Os Bears vão conseguir a 12, a escolha 121 e uma escolha de terceira rodada. Então você vai dar duas escolhas de meio de draft pra subir da 12 pra 9. Você puxa o gatilho?
Bom, só pra esclarecer, Sean Davis é um jogador de futebol, joga na Major League Soccer, tá? Sabia que já conhecia, tinha ouvido falar esse nome. Tá? É, jogou no Red Bull, jogou alguns times. Mas não, eu não puxo o gatilho, tá? O valor da troca é justo e válido para se você quiser subir para buscar um quarterback. Mas lembre-se, nós estamos aqui nos colocando no lugar do general manager da decisão que nós tomaríamos e não, tá? E não o que a gente acha que os times fariam, tá? Não é o que a gente acha que os times fariam, e sim o que a gente acha certo. E o que eu acho certo é não selecionar J.J. McCarthy dentro do top 10. Eu não acho que ele é um quarterback que valha uma escolha de top 10, tá? Particularmente, eu tenho ele naquela grade de late first, early second. Ou seja, a partir do top 20, se meus jogadores de primeira rodada já tiverem saído, eu estaria mais confortável com selecioná-lo. Mas ali, subindo, gastando capital extra, eu não faria. J.J. McCarthy é apenas o quarto quarterback da minha board. Eu não tenho uma grande paixão por ele. Isso quer dizer que ele não vai dar certo no NFL? Não sei. Tá? Eu acho que ele tem algumas boas qualidades, sim. Tá? Como, por exemplo, eu acho que ele é bom, ele é um cara frio, sob pressão, mas acho que é um jogador que não vejo sendo um cara que eu gostaria de amarrar o meu time, que pode levar o meu time até tão longe. Obviamente, falar isto daqui do meu bumbum no meu sofá, talvez seja mais confortável do que estando no lugar do Sean Payton, que acabou de mandar o Russell Wilson embora. Mas eu não faria. Eu, no lugar do Denver Broncos, estaria procurando o quê? Um trade down. Tentar recapitalizar. Esse time tem muitos problemas para o futuro. Esse time tem enormes problemas, tá? E aí tentar um quarterback qualquer aí, para o Sean Payton maximizar o jogo assim, ter mais uma temporada daquelas com 8, tentar 9 vitórias para 2025, com uma casa um pouco mais estruturada, pensar, ficar aberto a oportunidades. Não acho que J.J. McCarthy é o futuro da franquia e não faria esse movimento, tá? Não faria, não. Passaria batido por ele.
Eu acho interessante que você falou aonde você tem o McCarthy na sua avaliação, porque eu tenho ele ainda mais abaixo. Eu acho que a diferença dos três primeiros quarterbacks pro J.J. McCarthy ela é muito grande. Acho que a diferença do Jaden Daniels pros dois primeiros também é bem grande, mas eu, assim, de modo algum eu investiria uma escolha de top 10 no J.J. McCarthy. Esse seria o meu grande ponto. E
ainda mais gastando capital extra.
Exato. Eu acho que esse ano, em 2024, acaba aquela falácia de que os Broncos tinham um super elenco que só precisava de um quarterback. Não acho que esse era o caso no ano passado, e esse ano parece que, sim, isso tá mais aceitável no senso comum. Você se prender ao J.J. McCarthy com um time que precisa de suprir vários buracos, um time que tá deficiente de capital de draft por causa da troca do Russell Wilson, e que nesse momento o J.J. McCarthy não vai ser solução de nada, eu acho que eu também não faria isso de jeito nenhum.
Se você seleciona um quarterback no top 10, você vai se prender a ele, tá? Eu vou dar um exemplo muito claro. O Daniel Jones, ele teve um ano mediano na NFL, tá? E ele ganhou um contrato por conta daquilo. Onde o jogador é selecionado, acompanha pelo resto da vida. Não tem como desassociar. Então, não, eu não faria. E tô muito tranquilo, seria uma tomada de decisão até bem simples pra mim. Bom, vamos seguir. My man, Howie Roseman. Se você achou que só eu estaria nas calças do general manager do meu time, você também estará no do seu. Você está ali na escolha 22. O Baltimore Ravens, olha, e se alguém vai vir com o papo de isso nunca vai acontecer, isso nunca aconteceria, nem gaste o seu latim. São cenários hipotéticos, porque no draft as coisas que ninguém acredita acontecem, tá bom? Então, assim, O Howie Roseman tá ali na 22 com o Philadelphia Eagles, sentadinho. Os Ravens ligam. Prim, prim. Oferecem a escolha 30, a escolha 93, que é uma terceira rodada, e a 165, que é uma escolha de dia 3, que nesse momento eu nem lembro mais de que rodada que ela é, tá? É de quinta rodada, penúltima escolha regular de quinta rodada. E ele te oferece isso, porém, entretanto, todavia, os principais cornerbacks da classe estarão fora. O único que estará disponível lá na 30, que caiu por conta da sua lesão no pé, se chama Quade McKinstry, jogador de Alabama. E aí, Howie Roseman, o que você faz? Lembrando que na 22 você tem a oportunidade de selecionar alguns dos outros cornerbacks.
Eu acho que aceito também a troca. Não seria uma decisão fácil, como por exemplo foi essa do J.J. McCarthy. Mas eu vou pensar pelo seguinte cenário. Os Eagles, na 22, conseguem outras opções de cornerback. O quão confortável eu estaria com o McKinstry ali? Seria confortável. Não seria minha primeira opção, óbvio. Mas estaria confortável com ele na 22. Então, se eu puder pegar ele na 30, já tá melhor ainda. É um jogador que eu acho que o range dele tá justamente ali entre esse 20 e 30. Sabe? Não me incomodaria na 22. Na 30, eu gosto mais. Eu poderia adicionar escolha de meio de draft, além disso. Supriria uma necessidade importante do meu time. Os Eagles definitivamente precisam de cornerback. E adicionei um jogador que eu acho que pode fazer a diferença no meu grupo por um bom tempo. Entendo os riscos que o McKinstry traz. Entendo. Inclusive, antes da última temporada, eu tinha ele até mais alto. Pensando, vi a coisa muito boa dele. Lógico, não tinha estudado ele da forma que eu estudei nesse último mês. Mas aquelas primeiras olhadas já pensava nele como um bom jogador. E não acho que isso mudou em 2023. Então, aceito essa troca. Acho que o Baltimore Ravens não é um time que, digamos, está necessariamente competindo pelos mesmos jogadores que eu. Eu não vejo os Ravens pegando cornerback na primeira rodada. Então, aceito. Saio com o McKinstry na 30. Saio muito satisfeito e ainda aciono escolhas extras. Lembrando que os Eagles têm duas escolhas de segunda rodada também.
E é 50 e 53, né?
Sim, e é um time que precisa de profundidade de elenco. Então, adicionar essas escolhas de meio de draft, pra mim, também é muito positivo. E aí, eu aceito, assim.
Eu também acho que eu aceitaria, tá? Eu, particularmente, aceitaria até mais fácil que você, porque eu gosto mais do Quade McKinstry que a maioria das pessoas. Acho que ele é um cornerback melhor que alguns que são colocados na frente dele nos consensos, tá? Eu acho que, pra mim, ele é um top 3 cornerback da classe. Eu tenho uma nota para ele realmente de primeira rodada, de true first rounder. Acho um jogador muito técnico. Sei que não é o mais atlético, mas isso não me incomodava também no Joey Porter Jr. Ano passado, que também as pessoas tinham mais abaixo do que eu tinha. Eu gostava demais do Joey Porter Jr. Era o meu cornerback número 1. E eu aceitaria essa troca tranquilamente. Cenários para Baltimore aí, talvez Baltimore pensando num offensive tackle, né? Talvez Baltimore pensando em um wide receiver de novo, que eu acho que é menos provável, mas não impossível, porque o gap continua lá, tá? Ou um edge rusher, talvez, né? Laiaro Latu sobrou na 22, eles gostam. É meio arriscado pegar mais um jogador com problema de lesão, já teve o David Ojabo, mas também não foi uma escolha de primeira rodada. Seriam cenários assim que eu vejo. Mas eu faria essa troca assim.
Só um ponto, a depender do cenário na 22, por exemplo. Vamos supor que sobra o McKinstry e o Cooper DeJean. Eu pego o McKinstry fácil. Eu acho que também ele é mais jogador que o DeJean.
Também gosto mais que o Cooper DeJean.
Vamos lá, vou pegar aqui a segunda. Peraí, pronto. Bom dia, Davis Fontenot. Tudo bem? Meu nome é Chris Bullio, ou Chris Ballard. E eu estou disposto a subir nesse draft.
Só deixa eu dar um contexto, porque às vezes as pessoas não têm a mesma... Não se lembram pelo nome do GM como a gente tem essa facilidade. Fontenot é o GM do Atlanta Falcons, no caso, eu estou recebendo a ligação, e o Ballard é o GM do Indianapolis Colts, tá? Que é o Bullio que está fazendo a proposta.
Perfeito. Cara, eu quero chegar na frente do Chicago Bears. Eu tenho um jogador que está fixo ali, que ele está disponível na 8, e eu preciso passar na frente do Chicago Bears para pegar esse cara. E para fazer negócio com você, eu vou fazer um splash que eu não costumo fazer. Eu vou te dar a escolha 15 e eu vou te dar a minha first do ano que vem. Mas para aceitar esse negócio, você precisa saber que o Dallas Turner, o Romeo Dunze e o Jared Verse, eles não vão estar disponíveis na 15. Você quer fazer negócio comigo?
Ah, por uma primeira extra, amigo. Eu não acho que Atlanta seja um time que tá tão esburacado assim que não possa se dar esse luxo, cara. Sim, esse time precisa de um pass rusher? Precisa. Eu acho, eu falo isso faz muito tempo, né? Esse time precisa de um pass rusher, de um cara para chegar ali no quarterback para finalizar jogadas e tudo mais. Mas Atlanta não fez um trabalho ruim no pass rush ano passado, tá? Atlanta conseguiu, segundo o Pro Football Reference, pressionar os quarterbacks em 23% dos snaps. Décima melhor marca da liga. Tá? Décima melhor marca da liga. Não é um número ruim. Tá? O número de sacks ainda não é o ideal, e por isso você ter um jogador diferente te impacta. Mas o valor que eu vou conseguir aqui, tá? E eu ainda posso conseguir um Laiatu Latu, né? Acho que vale a pena. Tá? É uma escolha de primeira rodada num time que eu preciso me lembrar de um ponto muito importante. Tá? Eu estou pagando caro no meu quarterback. Por que que eu estou dizendo que isso é muito importante de lembrar? Estou pagando caro no contrato do Kirk Cousins. Porque eu não vou poder gastar rios de dinheiro no ano que vem. Sabe? Esse contrato ele vai continuar pesando na minha folha. Se não agora, eu nem sei a situação do cap dos Falcons para 2025. Mas quando eu tenho um quarterback de alto nível, pagando um salário alto, tá? Obviamente ele vai pesar na minha folha, cara. Ele vai pesar na minha folha. Então eu preciso estar atento a isso e saber que capital de draft é uma coisa importante. Então eu preciso sim adquirir um pouco de capital extra, tá? Eu vou até olhar aqui quem são os agentes livres desse time em 2025.
Porque enquanto você olha, só aproveitando para falar que os Falcons têm 40 milhões livres na folha do ano que vem.
40 milhões, esse número me chama a atenção. Mas olha, eu vou ter que ativar o quinto ano do Kyle Pitts, se eu quiser. Eu tenho que pagar o AJ Terrell, tá? Que pode contar um contrato de pelo menos 20 milhões ano, tá? Então, desses 40, uma boa parte aí já começa a sair, né? Então, para mim, ter uma escolha de primeira rodada extra, talvez faça com que eu olhe e diga assim, pô, o AJ Terrell, ele caiu de produção, sabe? Eu vou deixar ele embora. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas como GM, você tem que estar pronto para esse tipo de coisa. Você tem que estar preparado, olhando para frente. Quando você olhar só hoje, você pode ter problemas. Óbvio, esse time precisa vencer agora, mas eu acho que esse time não vai deixar de vencer por não ter Jared Verse ou por não ter Dallas Turner. O corpo de recebedores, eu estou confortável com o que esse time tem. Eu não estou com problemas com o que esse time tem, sabe? Então eu faria essa troca. Eu só estou dando uma passada aqui na free agency, ainda ver quem são os edges que estão disponíveis, porque às vezes a gente tem que lembrar que tem a Xepa, né? Você consegue aí um Yannick Ngakoue, um Tyus Bowser, alguém que já vai te impactar o suficiente, tá? O suficiente para minimizar esse problema. Você trabalha na manufatura e tudo mais. Tá sentadinho na 8 ali, o Dallas Turner é uma ótima escolha? Mas não é perder o Dallas Turner que vai ser o fim do mundo para mim, não.
É que tem um ponto importante aqui na discussão, né? Na 8, quem seria disponível é o Malik Nabers. E aí eu acho o seguinte, você tá pagando muito caro pelo Kirk Cousins. Naturalmente, você não vai poder pagar caro pelos seus wide receivers. Isso é uma correlação que a gente tem visto bastante na NFL nos últimos 2 anos. Só pegar as trocas do Tyreek Hill, trocas do AJ Brown, a própria troca do Keenan Allen. Quando você paga um franchise quarterback, é muito difícil de você pagar também um wide receiver de elite. E aí eu penso o seguinte, o Malik Nabers, ele é um cara que eu tenho ele como jogador que eu acho que vai ter um excelente potencial, um excelente desempenho na liga.
Jalen Waddle 2.0 pra mim.
Bem parecido.
No
bem
sentido
parecido.
De produção, de jogador, que tem um cara que é muito grande na classe dele, na posição, e por isso ele perde e acaba perdendo espaço.
Justo, eu acho que até como jogador ele tem algumas características parecidas, não são iguais, sabe, mas eu acho que o Nabers ele consegue ser esse cara que tipo vai ter volume no seu ataque e ele consegue ser esse cara vertical pra mim, sabe? Não é só isso, mas ele, posso usar ele dessa forma. Meu ponto é que o Neighbors, ele vai dar uma dimensão nesse ataque sem custar muito. E o Kirk Cousins, ele não vai me deixar pagar caro para outros wide receivers, sabe? Então, tendo o Malik Neighbors na board, eu discordo. Eu acho que a gente fica com opiniões diferentes nessa. Eu não faria essa troca. Eu pegaria o Neighbors e viveria com ela.
Eu faria. Eu tenho o Drake London, pra mim é um wide receiver que eu paguei primeira rodada, que tá produzindo. Eu preciso que o Kyle Pitts produza. E eu tenho um complemento no Darnell Mooney. Eu faria essa troca sim. Acumularia esse capital. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui pra falar do quê? Óbvio. Para lembrar você de assinar o ProFootball, profootball.com.br/assinar, 2 podcasts extras por semana, um respondendo suas perguntas, tá? E também muito conteúdo em texto, muito conteúdo exclusivo. Então não esqueça, profootball.com.br/assinar, temos opção do plano mensal, plano anual, plano bianual, ótimo para todos os bolsos. Vamos para o terceiro aqui, Bulho, terceiro cenário, onde é que eu coloquei? Aqui. Sou o Pittsburgh Steelers e estou ligando para o Seattle Seahawks, tá? Estou ligando aqui, estou oferecendo a minha escolha número 20 e a 119, uma escolha de quarta rodada, para subir para 16, tá? Contudo, Seahawks, saibam que os dois jogadores de miolo de linha ofensiva, defensiva, o Byron Murphy e o Jerzan Newton, e os jogadores de ponta de linha defensiva, né, o Turner, o Verse e o Latu estarão fora da Bird. E aí, o que você faz, John Schneider?
Provavelmente desliga o telefone na sua cara. Não aceito essa troca, de jeito nenhum. Acho que a diferença dos dois primeiros edges pro restante da classe é grande. Acho que a diferença... Eu falei os dois, mas eu anotei aqui...
Não, falou três, você falou três.
Falei três, Turner, então. Verse e Latu, justo. Acho que a diferença dos três primeiros é grande. Acho que a diferença dos dois primeiros IDLs é grande. E ali na 16, eu quero sair com um desses caras. Eu preciso sair com um desses caras. A queda é grande. Eu não vou conseguir suprir uma necessidade com um jogador de qualidade na 20, se esses caras vão estar fora. Eu tendo a não aceitar, sinceramente. Eu tô muito satisfeito com o Ayato Latu na 16. Eu tô satisfeito com o Verse e com o Turner, embora eu não ache que eles vão chegar. Então, ô Marcão, muito obrigado, mas a gente se vê por aí, eu não vou aceitar essa troca. E numa escolha de quarta rodada pro Seahawks, num time com tantos buracos, eu acho que eles precisam de jogadores de mais impacto. Até porque a grande preocupação do Seahawks nesse momento é justamente o futuro da posição de quarterback, e não é essa escolha 119 que vai me salvar nisso. Então, eu desligo o telefone e não aceito.
Eu confesso que eu fiquei surpreso, achei que você desceria. Eu acho que a gente tem visões diferentes do Seahawks. A sua, você está muito mais focado na linha defensiva, eu estou muito mais focado no miolo da linha ofensiva. Eu acho que ali eles estariam em uma boa condição para descer, acumular um pouquinho de capital e quem sabe sair com um Troy Faltano, um jogador assim nesse sentido, acho que seria o ideal, tá? Eu acho que eu faria essa troca sim. Eu acho que o Seahawks é, no meu entender, um dos times mais bem posicionados para um trade-down, né? E aí, agora não falando o que faríamos, mas olhando pelo cenário do John Schneider, ele é um cara que adora se mover, né, no draft, para cima, para baixo, ele não tem problema com gastar capital. Então, eu acho que eu faria. Manda lá o próximo cenário.
Vamos lá, Devão. Eu sou o Philadelphia Eagles, novamente no papel de Howie Roseman aqui, mas agora estou ligando pro Doug Tobin, que é o, de fato, General Manager do Cincinnati Bengals. E a proposta que eu quero fazer com você é a seguinte. Você está na 18 e eu quero subir. Eu estou com a 22. Para isso, eu vou te mandar a 120 e a 171. Só que tem um ponto. Nessa queda de 4 posições, o jogador que você mais estava interessado, que era o Amarius Mims, o teco de Georgia, ele não vai sobreviver até a 22. Nesse cenário, o Los Angeles Rams vai pegar ele. Você está disposto a fazer esse acordo comigo?
Não, eu não estou disposto a fazer esse acordo com você. Eu não vou correr o risco de passar a Amarius Mims. Explica os motivos. Primeiro, Trent Brown, para mim, não é solução para nada. É um tampão a curtíssimo prazo. Um jogador cujo o melhor da carreira já passou. Tá? Um jogador que está ali para tampar um buraco. E eu tenho um ponto sobre a Marius Mims. As pessoas podem não concordar comigo, e eu acho plenamente plausível, porque é um ponto completamente de projeção. A Marius Mims tem potencial, se tudo der certo, para se tornar o melhor offensive tackle dessa classe ao fim da sua carreira. Tá? É um jogador imenso, um jogador que se move com uma facilidade absurda para um cara do seu tamanho. É um cara que jogou poucos snaps, mas o que jogou tecnicamente me encanta. Tá? Acho que para quem tem tão pouca rodagem, é um cara que mostrou muito. E para mim ainda tem potencial de crescimento. Existem dúvidas quanto à sua durabilidade, ele realmente teve algumas lesões, mas eu estando confortável com sua durabilidade. Também se fala que ele é um pouquinho imaturo, mas não imaturo no sentido de ser preguiçoso, nada. É brincalhão, tá? É um garoto ainda, as pessoas se desenvolvem em sentidos... demoram um pouco mais alguns, né? Então, a Marius Mims tem essas questõezinhas levantadas que a gente também não sabe quão verdade são. Mas tem ainda 21 anos. Para mim, o teto do Amarius Mims é o melhor dessa classe de offensive tackles. É um cara com uma envergadura absurda. E eu não passo o Amarius Mims por conta dessas escolhas. Ah, mas aí pega o Tyler Guy. Não, para mim estão em prateleiras muito diferentes. E gosto mais, por exemplo, do Amarius Mims pessoalmente que do J.C. Layham, que as pessoas gostam. Acho que gosto do Amarius Mims tanto quanto gosto do Taliese Fuaga. Acho que o Taliese Fuaga é um jogador mais pronto, mas para mim o Mims vai bater lá em cima. Então, se algum time selecionar Amarius Mims dentro do top 10, eu também não terei problemas. Então, eu não faço essa troca.
Eu tenho o Mims mais alto que o Fuaga, tá? Eu acho que o potencial do Mims é imenso, porque é até natural, não tô dizendo que é certo, mas acho que é até natural fazer uma comparação dele com o Orlando Brown quando chegou na NFL. Só que o Mims é muito mais móvel.
Eu acho o Mims muito mais pronto como jogador que o Orlando Brown chegou, sabe?
Eu acho que ele até fisicamente é mais pronto também. Porque o Orlando Brown era um cara assim de tamanho parecido, mas era muito mais pesado e muito menos móvel. Isso foi um incômodo bem grande, tanto que ele caiu para a terceira rodada. Eu não vejo essa preocupação com o Mims. Ok, ele é um cara grande, forte, pesado, mas ele se move muito bem para um offensive tackle, na minha opinião.
O Orlando Brown tem o mesmo problema até hoje, ele minimizou um pouco, mas ele tem o mesmo problema que era crônico dele no processo pré-draft, que é o equilíbrio. O Orlando Brown é um jogador que acaba perdendo a base de sustentação com uma facilidade maior do que deveria para alguém do tamanho dele. Eu não vejo isso no Mims. Acho que o Mims tem os pés muito mais suaves, sabe? Aquele floated, sabe? Muito, muito melhor.
E aí, até por coincidência, né? Eu nem tinha reparado nisso até lembrar disso agora. O Orlando Brown e o Amarius Mims nesse cenário estariam no mesmo time. Mas eu também não faço essa corda estando na perna dos Bengals, tá?
Isso é um ponto também do Mims. Sempre ser uma escolha aí que eu coloco nos mocks pros Bengals, que basta você olhar o biotipo do Orlando Brown, basta você olhar o biotipo do Trent Brown, para você entender o que os Bengals procuram na posição de offensive tackle, né?
Sim. Até porque o Frank Pollock chegou em 2021, o Orlando Brown chega em 2023. Certamente que os Bengals pagaram que eles pagaram pro Orlando Brown, teve o dedo do Frank Pollock aqui confirmando. Então deixa bem evidente que isso é o tipo de coisa que os Bengals procuram. O Trent Brown também. É um cara com físico muito, muito, muito forte. Então, e gostando do Mims da forma que eu gosto, e você gosta bastante também, eu não faço esse acordo estando na pele dos Bengals.
É isso. Vamos lá para o quarto cenário que eu tracei para você, o quarto e último, onde estará aqui. Chris Ballard, você está na pele de Chris Ballard no Indianapolis Colts. Brock Bowers, o tight end, milagrosamente caiu até a escolha 15, muito por conta do valor posicional. Mas Terron Arnold, cornerback, que eu acho uma necessidade do time, reforçar esse corpo de cornerbacks. E Laiaro Latu, edge, que também seria uma boa esse time reforçar a posição de edge, estão disponíveis. Brock Bowers é mais jogador overall, né? Pound for pound, ou seja, aquele cara mais jogador no geral. Mas o valor posicional sempre é um fator. E aí, quem é a sua escolha?
Eu acho que na hora que o New Orleans Saints, na 14, enviar o card pro Gudel, eu já tô anotando o nome do Arnold pra selecionar ele na 15.
Eu vou discordar de você, mas vai lá, dá seus pontos.
Eu acho que o Arnold ali naquela faixa da 15, ele é bem, bem aceitável pra mim. É um cornerback que eu gosto bastante. Acho que eu gosto dele mais que o McKinstry, mais que o Dedin. Não sei dizer se eu gosto dele mais que o Nate Wiggins. Não. Assim, não. Acho que é uma boa comparação, uma boa discussão pra se fazer. Mas o valor posicional pra mim pesa. E principalmente, eu acho que esses Colts precisam urgentemente de um cornerback. Precisam de um tight end? Precisam. Não dá pra todo ano você ficar manufaturando o Mo Ali Cox e fingir que ele é um grande jogador. Ele não é.
Ele todo ano tem um tight end atlético nos Colts, que na verdade é um tight end bagre.
E todo ano ele termina com 200 jardas e a gente tem essa mesma discussão. É inacreditável a consistência. Mas eu acho que cornerback é uma necessidade muito gritante nesse time. Você tem o Kenny Moore lá? Ok, tem. Bom jogador, mas tá restrito ao slot. Sabe, o Arnold, ele chega dando um bom papel pra esse time, jogando no outside. Reforça uma posição bastante necessária. E o valor posicional dele, pra mim, torna essa escolha muito tranquila. Realmente o Bowers é mais jogador. Tá, isso não tenho nenhuma dúvida. Mas acho que o Arnold, ele adiciona mais ao meu time pela posição que ele joga. Então eu fico com o Arnold.
Eu iria com o Brock Bowers aqui, eu acho que a gente tá numa condição, lembrando que o Anthony Richardson vem pro seu segundo ano e perdeu o primeiro ano de desenvolvimento, então eu quero dar todas as armas possíveis. Acho que o Brock Bowers no sistema do Shane Steichen seria perfeito, porque é um tight end muito móvel, que sabe bloquear, né, que é importante no sistema do Steichen, mas que pode produzir muito depois da recepção nesses run pass options. É um cara que fisicamente é muito bom, tá? É um jogador que eu não pegaria no top 10 por conta da questão do valor posicional, mas eu não vou criticar se alguém o fizer, principalmente ali da 7 em diante, tá? Porque é um jogador realmente de altíssima qualidade. Então eu iria com Brock Bowers, eu daria um splash ao meu quarterback calouro aí, ajudaria no desenvolvimento. Vamos lá?
Perfeito, eu acho que até pela ótica do Anthony Richardson faz muito sentido também. Então por mim, acho bem, bem justo. Pra acabar, Deivão, a noite do Elliot Wolf, que é de fato o general manager dos Patriots, ela não acabou. Chega ali nas últimas escolhas e o Detroit Lions tem um elenco muito bom, o Detroit Lions quer descer e o Brad Holmes faz uma ligação com o Elliot Wolf. Cara, a gente
Lions
tá na frente...
Na 29,
os Lions estão na 28.
Né? Não. 28 é os Bills.
29. 29. Eu só anotei errado aqui, peço desculpas. Cara, então, a gente tá na frente dos 49ers na 31, dos Chiefs na 32, dos Panthers na 33, e vocês estão na 34. Esses três times precisam de wide receiver. E vocês também. Vocês podem subir pra 28, vai passar na frente de todos eles, vai ter a escolha a opção de quinto ano, se vocês pegarem essa escolha, mas pra fazer isso, vocês precisam deixar a terceira rodada de 2025 no bolso do Detroit Lions. O que você faz?
Terceira de 2025?
Sim.
Mas eu troco na hora. Vou considerar que a gente pode ter ali um Ade Mitchell, um Troy Franklin, né? Eu não quero que o meu quarterback calouro vá jogar com bagres, né? Como Juju Smith-Schuster sendo seus principais jogadores. O Kendrick Bourne é bom jogador? É, mas ele é só isso, só sólido. Não dá para esperar que o Kendrick Bourne vá resolver alguma coisa. Eu quero ajudar o meu quarterback calouro, né? Eu quero que ele tenha sucesso. 2025, uma terceira rodada, daqui a pouco eu troco alguém por uma terceira e recupero. Ah, ou entra uma compensatória lá e eu consigo ela de volta. Eu vou ajudar meu quarterback, sabe? Eu vou ajudar meu quarterback pegando um bom wide receiver, pulando na frente de times que estão querendo. Então, aqui, para mim, é sem pensar muito, tá? Ah, óbvio, depende muito de quem vai estar na board, né? Mas a gente tá considerando nomes como os que eu citei. Se tiverem, eu pularia na frente, sim. 2025, eu preciso dar uma base para esse time me recuperar. É o primeiro ano do meu trabalho. Eu tenho que causar uma boa impressão. Faria essa troca, sim.
Eu acho que o princípio também é muito válido. Eu tô junto com você. Só vou apontar o seguinte, eu faria essa troca dependendo de quem estivesse no board. Porque pelo Brian Thomas, faria essa troca. Pelo Ade Mitchell, faria essa troca. Pelo Troy Franklin, não faria.
Eu faria.
Não sou muito fã do Troy Franklin.
Eu faria mais facilmente pelo Troy Franklin do que pelo Eddie Mitchell.
Interessante. Eu realmente tenho o Mitchell mais...
Gosto mais do Troy Franklin que a maioria das pessoas. Acho que ele tem muitas ferramentas para ter sucesso.
Eu acho que eu gosto dele um pouco menos que a maioria das pessoas. E eu acho que o Mitchell, eu tô ali no pertinho do senso comum, sabe? Não tá no patamar da elite da classe, mas ele ali no finalzinho da primeira rodada, eu tô muito confortável com o que ele vai adicionar pro ataque.
É isso, então. Fechamos esse podcast com cenários hipotéticos do draft. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo, meu amigo Henrique Bulho. Voltamos para você que é assinante e você que não é. Se torne para futebol.com.br/assinar na quinta-feira. Valeu e tchau.